ValveCast. Clique Valvar. Estamos acostumados a ler os guidelines para conhecer as condutas mais adequadas para cada paciente. Mas será que temos um guideline que avalia se realmente tomamos essas condutas? Teria como medir o grau de performance de determinado serviço de assistência à cardiopatia estrutural? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Vivemos um momento na medicina muito interessante e que merece atenção e interpretação cuidadosa. Não é incomum vermos grandes mestres com vasta experiência clínica se valendo da famosa medicina baseada em evidências, para poder alinhar o seu raciocínio fisiopatológico com os desfechos comprovados por força estatística. Também estamos acompanhando um modelo de gestão hospitalar de assistência padronizado, com o intuito de uniformizar condutas e trazer um serviço de saúde melhor ao usuário, no caso, o paciente. Não entrando no mérito da questão em si, desses modelos de gestão, mas tentando extrair o impacto clínico disso, vemos nessa direção uma publicação muito interessante sobre quase um guideline americano de performance e qualidade na assistência do paciente portador de cardiopatia estrutural, centrado na doença valvar. Esse documento se baseia em aspectos interessantes sobre as condutas frente a esses indivíduos para alinhar o que seriam diretivas institucionais em um futuro próximo. As medidas denominadas de desempenho, basicamente, avaliam se os serviços estão conseguindo tomar condutas classe 1 em seus pacientes, como introduzir a anticoagulação oral em portadores de próteses mecânicas, indicar intervenção em portadores de valvopatias importantes e presença de sintomas, enfim, tudo aquilo que vemos nas diretrizes como classe 1. Já as medidas denominadas de qualidade avaliam outras condições mais direcionadas ao screening e acompanhamento desses indivíduos, como uma adequada documentação das discussões de Hartin institucional, o acompanhamento ecocardiográfico após uma troca valvar, controle dos fatores de risco cardiovasculares nos pacientes que já foram tratados cirurgicamente e também aspectos mais específicos das recomendações, como a indicação de TAV nos indivíduos que tenham estenose aórtica importante sintomática e que sejam de alto risco cirúrgico ou acima de 80 anos de idade. Essas medidas são projetadas para orientar práticas clínicas em ambientes ambulatoriais e hospitalares, promovendo uma abordagem padronizada e baseada em evidências para o diagnóstico, monitoramento e tratamento desses indivíduos. Embora baseadas em evidências fortes, essas diretivas ainda não estão prontas para relatórios públicos ou programas de pagamento por desempenho, imaginando melhorar tickets de repasse hospitalar para serviços que performem melhor. Elas são úteis para revisões internas e melhorias da qualidade, como a documentação de riscos e discussões de equipe multidisciplinar antes de procedimentos intervencionistas valvares. Em uma realidade da utilização de dados amplos desses pacientes e a incorporação de algoritmos de inteligência artificial, padronizar esses marcadores de performance pode ser um caminho promissor na melhora da assistência, incorporando ao Hartin ainda mais assertividade, o que caminha na direção exata do que vemos em outras áreas e parece ter dado muito certo. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.